Senhor presidente, vi na Folha de São Paulo, e surpreendentemente só na Folha, que a presidente da República recebeu os estudos do seu ministério e já fez o decreto criando ficha limpa. O projeto de ficha limpa saiu da presidência e foi ao seu ministério, exatamente para receber a palavra final, a palavra semifinal. Olha, nota 10. Eu estava até meio chateado. Eu falava, a gente conversava. O conselho, nós tivemos lá, Vossa Excelência e eu, o ministro Age mostrou o estudo que tinha levado para presidente. Falamos com o ministro, o chefe da Casa Civil, com o ministro da Justiça, que estava na mão da presidente. E ela, o seu estilo, a gente tem que aprender o seu estilo. Silêncio geral, nem sim, nem não, nem A, nem B. De repente aparece a notícia. Olha, é um grande momento. E vem numa grande hora. Vem para qualquer dúvida, qualquer interrogação que possa haver. Eu acho que a presidenta está dando um caminho indicativo. Esta é a presidenta da República. Ficha limpa federal. Para todos. E a notícia diz, inclusive para ministro, para cargos de confiança e para cargos determinados. A presidenta enviou para análise da Advocacia Geral da União um decreto instituindo a validade dos mesmos critérios da ficha limpa para o preenchimento de cargos de confiança no governo federal. O filtro valerá para a administração direta e para a administração indireta. E dele não escaparão nem os ministros. Eu acho que é ministro. Ministro do Executivo, ministro do Judiciário, ministro. Todos terão que ter ficha limpa. E nem presidentes de estatais ou presidente de autarquias. Assim como na lei que rege as candidaturas, não poderão ser nomeados aqueles que condenados em segunda instância em decisões colegiadas. Segundo o pente fino previsto da Casa Civil, se começar a vigorar a nova regra, não atingirá nenhum ocupante do primeiro escalão. Não sei. Tomara que seja verdade. Acho que nós fechamos o arco. Começou com a ficha limpa. Projeto que o Congresso votou porque a gurizada estava ali na frente, nas redes sociais, cobrando. Aí se levantou a interrogação com relação ao ficha limpa lá no Supremo Tribunal. E os jovens também na frente, Supremo Tribunal. Vale, o ficha limpa está em vigor. Aí veio o Conselho Superior da Magistratura, figura da ilustre ministra. Aí veio a interrogação se ela tinha poderes ou não tinha, ficava delegada aos corregedores estaduais, e ela ficava esperando. E notícia, decisão muito importante do Supremo. Decisão excepcional do Supremo. Cortando na própria carne, diz não. A corregedora tem a palavra final. Segundo passo. Agora vai para o Executivo. E a partir de agora, no Executivo, não vai acontecer. um Pedro Simão qualquer da vida, chega lá para presidente e dizer, fui eu que nomeei, o cargo é para mim. O cargo é do MDB, o MDB designou para mim Pedro Simão, e eu vou lá, pego o Joaquim da Silva e entrego, e é nomeado. Não, tem que passar pelo crivo, tem que ver a biografia, tem que ver quem é. E não é ver quem é depois de já estar nomeado. É ver quem é antes de ser nomeado. Tem um membro importante, um ministro muito importante aí, que se eu soubesse depois o que eu fiquei sabendo, perdão, se eu soubesse antes o que eu fiquei sabendo depois, eu não teria votado nele. Pode dizer erro meu, que eu devia ter verificado, é verdade. Mas erro de todo mundo, que ninguém falou nada. Ninguém tocou no assunto. Um assunto que tinha essa obrigação de ficar se sabendo, e se ficando sabendo, mudaria o resultado daquela decisão. Mas, Vossa Excelência, senhor presidente, Vossa Excelência é hoje a grande referência dessa casa, no ponto de vista jurídico, ético e do conteúdo de capacidade. Pelo cargo que exerceu, que é procurador, e pelas experiências que nesse cargo exerceu. Eu fico me preocupando, presidente. Primeiro, com a nossa CPI, ouvindo o procurador, ouvindo delegado, aliás, eu tive a melhor impressão dos dois depoimentos. A melhor impressão. Até conversando com o senador que está do meu lado, eu dizia, esse promotor é impressionante, o delegado, é impressionante, ele tem uma figura de cara limpa, assim, de se ver que é e um jovem, um guri que tem 30 anos. Tive a melhor das impressões, de um e de outro. Só tem uma coisa, nenhum dos dois disse novidade nenhuma. Não disse novidade nenhuma, porque tudo já foi enviado. Em primeiro lugar, tudo já tinham visto em rádio, em jornal, pegando o espaço que o Miro tem na televisão, ou pegando o espaço do Garotinho, não sei o quê. Tudo eu já tinha visto. E tudo já tinha saído. E nós lá, reunidos. Enquanto isso, a Delta parece que está sendo vendida. Olha, senhor presidente, eu tenho aqui R$2. Eu boto R$2, porque ela está sendo vendida por R$1. R$1. E eu não sei se real que a Delta está sendo vendida pelo frigorífico. Se esse real é do frigorífico, é do BNDE, que tem 33% lá no frigorífico. De onde é que vem o real? Agora, uma empresa que nem a Delta, que o governo está cuidando e já devia ter decidido em termos da impenhorabilidade de seus bens, em termos que a CPI da qual Vossa Excelência participa, porque tem condições ética, técnica e de capacidade, eu não participo, meu partido acha que eu já estou superado. Depois, os conceitos de ética dos partidos são tão sérios, são tão profundos, que eu não chego a atingir. E a comissão não faz nada. E a comissão deixa, o negócio é hoje. Hoje está lá, o cara pegou R$1, botou lá e disse, a Delta é minha. Mas onde é que nós estamos? Uma empresa que era um açougue, se eu não me engano, em Anápolis, foi crescendo e hoje é o maior frigorífico do mundo. Maior frigorífico do mundo. Claro, com dinheiro do BNDES. E, de repente, um açougue que vira frigorífico, o senhor Meirelles, que foi presidente mundial do Banco de Boston, o único estrangeiro que foi presidente mundial do Banco de Boston,
vem e assume o controle. E depois, que assumisse controle sobre eles, aparece a sua empresa por um real comprador, a Telstra. E no início aparecem as manchetes de que o senhor Meirelles e a JF tinham o apoio do governo federal para fazer essa compra. Aí vem o governo federal e diz, não é verdade. O governo federal não tem absolutamente nada a ver com isso. Vem a segunda notícia. Que o apoio que o Meirelles teve, o aval, não foi do governo federal, foi de Lula. O Lula que teria liberado e dito ao Meirelles, vá adiante. E a JF pode comprar a Delta. E a CPI não faz nada, presidente. Mas a CPI não faz nada. Eu não consigo entender. E a CPI não faz nada. A CPI vai ouvir amanhã o seu Cachoeira, que vem aqui para dizer que não vai falar nada. E não diz uma palavra com relação a essa matéria. Tem esse fato mais grave agora. O senhor Meirelles não falou com o governo federal, mas falou com Lula. E está aqui a matéria. Meirelles teve aval de Lula para sua empresa comprar a Delta. A notícia anterior dizia que a empresa tinha tido o aval do governo federal. Aí veio o governo federal e reagiu. O governo federal estava quase dando uma nota dizendo que o governo federal não tinha nada a ver com isso. Então veio o Meirelles e disse, não, não foi o governo federal, mas foi o Lula. Mas se o Ministério, o órgão da fiscalização do governo federal, está fiscalizando a Delta para dizer que ela é uma empresa inidônea. E com isso não poderá nem negociar com o governo. Nesse interlício, enquanto o governo não faz essa decisão de que a empresa Delta é inidônea, nessas 48 horas, vai lá, o senhor Meirelles bota um dólar na mesa e um real, espero, não sei se é um real ou dólar, agora não sei. Peço desculpa agora, mas eu não sei. Eu acho que é um real, mas não sei. E compra a empresa. E coloca lá um cidadão que veio de não sei aonde. E aí está o jornal com uma página inteira mostrando coisas que ele já teria feito na outra empresa. Na outra, enfim, tem um dossiê dele na outra empresa. E a CPI não faz nada, presidente. Eu não consigo entender isso. E a CPI amanhã vai ouvir o seu Cachoeira, que sob orientação do seu advogado, o ilustre ex-ministro da Justiça, vai dizer que só fala perante a justiça. Eu acredito que essa possibilidade de um acordo na CPI entre PT e PSDB de esfriar dificilmente não levará à CPI a obrigação de cumprir aquilo que ela tem obrigação de cumprir.